E a soja fechou em baixa na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Teve uma semana bastante agitada, de muita especulação, de muita tensão ali entre as informações vindas do clima, não só para os Estados Unidos, para o meio oeste americano, mas para outras regiões produtoras também. E esse é assunto para a gente tratar agora com o Vitor Caso, consultor de mercado da plataforma Venda na Hora Certa, para a gente entender como é que foi, principalmente essa semana, para o mercado brasileiro de soja. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco mais uma vez para a gente fechar a semana, entender o que foi que impactou esse mercado, mas mais do que isso, o que vem por aí na próxima semana. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado, Carlos. Prazer estar participando aí mais uma vez. E realmente, uma semana de novo, né? De bastante fortes emoções aí, quando a gente olha o mercado, tanto de soja quanto de milho, né?
É verdade. Vitor, esse fechamento negativo para a soja na Bolsa de Chicago hoje, ele foi um ajuste depois de toda essa semana intensa e de muita especulação, principalmente?
Na verdade, hoje o que mais. O mercado estava meio no zero a zero de manhã, não sabia para onde ir no noturno, e depois veio a notícia que o Trump deve colocar tarifas aí de 50% para a União Europeia a partir de 1º de junho. Então, praticamente aí, uma semaninha para isso acontecer. Claro que falando de Trump, né, ele falou isso na sexta, até segunda a gente descobre se continua valendo ou não, mas foi isso que acabou pesando nas commodities de uma maneira mais forte, tanto para a soja quanto para o milho, trigo também lá em Chicago. Foi essa notícia de hoje que acabou, do nosso ponto de vista aqui, dando essa pressionada um pouco mais forte nas cotações de Chicago. Mas na semana, né, o panorama da semana, a soja acaba fechando, com uma valorização aí de 17 centavos no contrato julho, por exemplo, uns 10 centavos no contrato agosto, e o que eu acho que é mais importante a gente mencionar aqui também é o contrato de março 26, ele está com 17 centavos de alta na semana, né? Mas fechando muito próximo de uma região importante ali dos 10,70, né? Então, um ponto que ele já foi uma vez, tentou lá em fevereiro, e um ponto que ele não testava aí desde fevereiro, né? E antes disso, desde outubro de 2024. Então, ficar atento aí acima desses 10,80 lá no março deve trazer bastante oportunidade de venda de soja 26 também, tá?
Tá, antes da gente falar dessas oportunidades, vamos entender um pouquinho, Vitor, do porquê dessa valorização semanal. O clima tá preocupando? Eu tô aqui com os mapas para os próximos 5, 7 dias nos Estados Unidos, vai chover bastante. A Argentina, que teve essas enchentes registradas no último final de semana, também podendo receber mais chuvas nesse final de semana. Isso tá na conta, ainda tá no radar ainda dos traders, esses são fatores de suporte e estímulo para as cotações da soja?
Agora a gente está no mercado climático americano, então qualquer novo dado, chove mais, chove menos, seca que a gente venha a ter, ou excesso de chuva, né? A gente viu também, não só na Argentina agora aqui, mas também nos Estados Unidos durante a semana, algumas áreas de milho chovendo chovendo demais, excesso de chuva e sofrendo com isso, né? Então isso também é precificado a todo momento ali pelo mercado climático, então com certeza traz oportunidade. No caso da soja em específico, esse movimento ele está muito atrelado com o óleo de soja e os mandatórios de biocombustíveis. Então, hoje o óleo de soja está pesando aí na casa de 40%, 45% do preço da soja, né? O oil share está pesando nessas cotações. E eles estão em discussão lá sobre qual vai ser o tamanho desse mandatório, se ele é grande, se ele é pequeno, se o governo, quanto o governo tem espaço para subsidiar também. Então, a gente vê que toda a discussão, quando esse assunto vem para uma discussão, foi para o Congresso, passou, isso é positivo. Quando eles trazem uma notícia que eventualmente não vai ser um pacote tão grande, de estímulos aos biocombustíveis, isso também joga um balde de água fria no mercado de óleo. E como eu falei, né, a correlação ela está bem grande com o preço da soja, isso também acaba puxando a soja lá em Chicago. Então, acho que esse foi o que mais fez o sobe e desce em Chicago nessa semana, um pouco semana passada também, junto com esse mercado climático que a gente está passando agora.
Bom, olhando para isso, temos esse cenário de fundamentos. Você citou essa questão do macro cenário. Isso traça uma tendência para os preços, Vitor, ou isso começa a sinalizar um caminho que a soja deve percorrer? Tem uma tendência estabelecida para os preços ou ainda não?
É, ó, a gente precisa ter bastante atenção e às vezes aí o pessoal vai me odiar porque eu vou falar, viu, Carla? Mas se a gente olhar a oferta e demanda global de soja, tem muita soja no mundo, né? É, mais de 20% lá o estoque, o abastecimento. Se a gente olhar os preços no Brasil também, ano que vem vale menos do que esse ano. Só que muitas vezes o produtor está olhando lá o preço em reais. Em reais ele está igual, às vezes está até um pouquinho melhor no ano que vem. Mas se a gente trouxer a conta para dólar, né, tá valendo pelo menos US$ 1 por saco a menos a soja do ano que vem. Por quê? Provavelmente a safra brasileira do ano que vem vai ser maior. Essa safra agora, ela foi muito grande também e recupera um pouco o estoque de passagem. É, e isso tudo, né, põe pressão para a soja valer um pouco menos no próximo ciclo. O que está salvando a conta, que em reais fica parecido ou melhor, é a curva de câmbio que é positiva, né? Para o ano que vem o câmbio vale 6, 6,10, 6,15 aproximadamente ali. Então, por isso que está em reais bonita a conta. Mas se a gente traz esse preço em dólar com o câmbio de hoje, a gente está falando de 6, R$ 7 a menos por saco de soja. Então, é importante a gente, na minha opinião, ver esses movimentos muito mais como oportunidade, como uma tendência autista nos preços de soja.
E isso dá que sinais para o produtor brasileiro que está vendo agora as suas estratégias precisarem ser redesenhadas, Vitor? Quais são os sinais que o mercado está te dando e quais são as orientações que a gente traz para o produtor brasileiro nesse momento?
É, de novo, né? A soja ali acima desses 10,80, que ela está bem próximo aqui, vou colocar aí até US$ 11 lá o contrato março. A gente tem oportunidades agora com o mercado climático americano, então são oportunidades mesmo de estar fazendo venda. É, olhando esses níveis, né? Olhando para Chicago, por exemplo, a gente tem prêmios também positivos. Essa semana os prêmios deram uma reagida no 25, 26. Também traz uma boa oportunidade de fixar prêmio, aqueles produtores que trabalham em contratos abertos, ou então fazer vendas, porque o preço 26 em várias praças ele ficou melhor do que o disponível, por exemplo, essa semana, com o suporte de prêmio e dólar. E claro, a gente tem que olhar a primeira coisa, né? Aquela, o pessoal já está decorando passo a passo que eu vou passando aqui, né? Mas a primeira, travar custo. Travou custo, a gente consegue projetar uma margem para fazer novas vendas. É, com base em lucro, quanto de lucro bruto ou operacional essas novas vendas vão me trazer. Mas primeiro de tudo é travar custo, nunca deixar para amanhã, né? E depois ir fazendo vendas parciais aí com olho em margem, aproveitando a oportunidade do mercado climático americano e também das proezas do governo aí que fazem o câmbio volatilidade favorecer a conta também.
Vitor, o produtor está aproveitando esses momentos? Você viu novos negócios acontecerem com esses patamares de preços aí bastante atrativos, essa recuperação do prêmio, esse suporte do dólar, essa combinação trouxe os compradores de volta de forma mais intensa ao mercado nessa semana?
É, o mercado 26 ele foi mais ativo do que o disponível. Querendo ou não, o disponível, o produtor já está mais acomodado com as despesas ou mesmo com a armazenagem, né? É, e está buscando preços acima do que vendeu, por exemplo, lá em março e abril, onde a gente teve preços um pouco melhor do que está hoje. Mas no 26, um pouco mais de mercado rodando do que no mercado disponível, quando a gente olha de soja, né? 25, 26, né?
De que preços a gente está falando, Vitor?
Olha, aqui base Mato Grosso, por exemplo, se a gente for pegar algumas referências de preço, né, em reais, a gente está falando de uma soja aí, por exemplo, de 110, R$ 112 ou 19,50 aproximadamente. E quando a gente olha para 26, né, 25, 26, a gente estaria falando de uma soja aí, base aqui Mato Grosso de novo, BR-63 aqui, preços de R$ 114, R$ 112, ou seja, um pouquinho melhor. Em reais, mas em dólar na casa de 18,50. Então, aquele US$ 1 de inverso, mas o preço em reais muito parecido, ou às vezes até um pouquinho melhor em função do câmbio, tá?
Tá, e como é que tem sido o comportamento, não, mas as referências de prêmios, quais têm sido, principalmente para essa safra 25-26, de que indicativos a gente está falando, Vitor?
É, vamos pegar aqui na nossa comunidade, aqui dos nossos membros, aqui, ó, prêmio de soja 25, 26. Fevereiro na casa de 35, março na casa de 20 centavos, abril na casa de 10 centavos, são os prêmios de referência. Algumas trades trabalhando um pouco acima, outras um pouco abaixo desse nível. Algumas trabalhando aí com fevereiro de 30, março de 10, abril zerado, por exemplo. Então, vai muito de qual trading a gente está falando, qual comprador, né? O prêmio ele é individual de compradores, mas base, referência Paranaguá, a gente acredita que nesses 30 cents seja uma oportunidade, porque, de novo, né, a gente vai virar com stock de passagem um pouco maior e a gente tem uma safra brasileira grande vindo pela frente também. Então, a gente tem que aproveitar isso como oportunidade. Pode ser, Carla, fazendo uma análise aí, talvez a pergunta do produtor, né? Poxa, mas esse ano chegou a bater 100, né? Em abril, uma safra cheia, uma safra boa no Brasil. Isso foge à regra, né? Isso foge o racional e veio de um evento político que foi a guerra comercial,
Sim.
coincidiu com a colheita brasileira e a demanda da China acontecendo aqui no Brasil. Mas eu diria que isso talvez seja um para 10, vamos dizer assim, um ano para 10 que isso vai acontecer. E para isso acontecer de novo, a gente precisaria ter uma quebra de safra em alguma região do Brasil no próximo ano, ou a demanda da China de novo vindo junto com a colheita da soja no Brasil, mas aí é contar com a exceção e não com as regras do jogo, né? Então traz bastante risco também.
Esse julho a 10,87, ele é um número que impacta bastante, né, Vitor? Se a gente for combinar isso com
Sim.
prêmio, com dólar e tudo mais, é um preço que, se a gente pensar no último número do USDA, que estima a safra brasileira em 175 milhões de toneladas, para a safra 25-26, é uma safra robusta, também num cenário de demanda mais intenso, mais forte, mas ainda. Considerando que a gente tem todas essas rusgas comerciais globais acontecendo e tudo mais, um cenário macroeconômico um pouco incerto, precisa ter muito carinho para olhar para esse julho 26 mesmo, né?
Exatamente. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esses preços e entender que o mercado ele está muito mais um mercado de oportunidades, cara. Eu acho que não é. A gente está voltando talvez para aquilo que era o normal, o mercado mais de margens talvez mais apertadas, né? A gente teve alguns bons anos ali pós-pandemia de margens muito boas. Depois, passada a pandemia, uma volatilidade, uma queda muito grande nos preços também machucou muito os produtores. De não fazer hedge, de não fazer vendas, né? E agora a gente está voltando para o mercado onde ele está mais firme. Talvez a gente espera que tenha menos volatilidade que a gente viveu nos últimos anos. E com isso, entender que quando o mercado sobe, né? Pega ali um dia de câmbio acima de 5,70, por exemplo, o Chicago hoje na casa de 11 dólares, né? Seriam números bons para a gente estar fazendo ou venda ou travar componentes, né? Quem tem essa possibilidade também fazer essas travas, né?
Vitor, o produtor ele está pronto para fazer isso? Você tem sentido, principalmente nos seus workshops, né, nos seus cursos, ele tem estado mais preparado para capturar essas oportunidades, para fazer o cálculo das suas margens e olhar mais para essas margens do que para o preço, para essa movimentação diária do mercado?
Eu acho que está um pouco distante ainda, viu, Carla? Eu tenho um papel grande aí para percorrer ainda. Nós aqui também, Notícias Agrícolas, levando informação, acho que tem uma longa jornada pela frente. A gente vê que muitas vezes o produtor ele foca no preço e Chicago sobe, Chicago cai, dólar, prêmio, ele não consegue perceber isso na ponta porque o preço fica sempre mais ou menos parecido. O comprador sempre vai balizar o preço para ele ficar muito próximo. E muitas vezes deixa oportunidades, né, passarem de travar os componentes separados ou trabalhar com ferramentas financeiras na gestão de risco, fazer uma participação de alta, proteção de baixa, mas entender que isso não é milagre, mas é um componente a mais que você vai colocar dentro da comercialização para resolver problemas. Então, agora, né, não consigo, estou lá no Rio Grande do Sul, não consigo, não faço contrato a termo antecipado. O Victor está falando aí para vender, eu não vendo de jeito nenhum. Então, esse produtor, por causa de risco, ele vai ter que fazer uma put, um seguro de baixo, ele vai ter que utilizar mais essas ferramentas do que um produtor muitas vezes está aqui no Mato Grosso, tem uma estabilidade de produção e já está ali com 10, 20, 30% da soja física comercializada. Então, a gente precisa entender as realidades de cada uma das regiões, né, e qual é o manejo comercial que a gente vai utilizar em cada uma dessas pontas. O mercado dá o preço, ele está aí. Mas quem toma a decisão de vender e como fazer isso fica na mão do produtor. Mas falta clareza do como fazer isso. Por isso que eu acho que Eu trago para mim essa responsabilidade, o meu papel, mas aqui no canal também a gente sempre está levando esse tipo de informação, conteúdo no dia a dia para realmente ajudar a vender melhor, né? Da porteira para dentro eu acho que está dominado, assim, mas da porteira para fora ainda parece um bicho de sete cabeças, viu?
É verdade, mas a gente vai ver essa chave ir aos poucos virando e alcançar um percentual importante de produtores brasileiros que trabalham, portanto, com essa comercialização consciente, né, com essa comercialização otimizada. Vitor, embora meu tempo seja curtinho, queria te ouvir um pouquinho sobre essa semana no milho. Também foi uma semana muito especulada. Tivemos negócios mais contidos nesse momento com o produtor mais de olho no desenvolvimento e na conclusão da segunda safra, ou o produtor foi aproveitando esses repiques que o mercado registrou essa semana para fazer alguns negócios?
Olha, no mercado físico, eu tenho ouvido de vários produtores em diferentes regiões que não tem compradora, até em alguns casos, né? Isso eu acho que é o pior cenário, a gente tem uma ausência de compra, ou outros, né, já estão olhando compras bem mais à frente, né? Olhando compras ali a custo para frente, por exemplo, porque já cumpriram os programas ou já compraram milho para carregar agora nos primeiros milhos, vamos dizer assim. Então, acho que boa parte dos clientes que a gente atende, que a gente conversou nos últimos dias, a gente tem visto isso: falta comprador ou comprador, o embarque está muito longo, o recebimento está muito longo. E os preços, por mais que na bolsa eles deram uma reagida, no mercado físico essa reagida ela foi bem, bem mais tímida, eu diria assim, né? Do mercado financeiro, teve uma especulação de clima, de trigo na Rússia, chuva demais nos Estados Unidos, chuva demais na Argentina. Geada aqui no sul do Brasil, isso tudo, gripe aviária também. Então, foi uma semana no mercado financeiro muito especulada, mas no mercado físico, né, eu acho que uma semana bem travada até então, por essa questão aí de ter uns embarques mais longos, ou então o produtor também não estando satisfeito com esses preços, esperando um pouco mais que vai ter alguma reação. Mas, de novo, né, uma semana bem engessada para o produtor na parte de comercialização.
Bom, a gente vai acompanhando, vai trazendo mais detalhes. Vitor, quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira e principalmente pelas orientações ao produtor. Eu falo sempre isso para você. Esse é o ouro das nossas entrevistas, né? Trazer essas orientações. Até eu me impressionei com esses 10,87 aqui no julho, viu? Se alguém vier me perguntar hoje, eu vendo a soja? Depende, você vai fazer para o julho 26? Você está olhando para esses 10,87? É mercado de oportunidade, né, Vitor?
Exatamente, está praticamente o mesmo do que hoje, né? Se for pegar essa curva de preço que a gente tem aí, a gente tem um mercado bem bem favorável aí para as negociações. Então é importante a gente estar atento a oportunidades. Eu acho que tanto para soja quanto para o milho, a gente vem numa safra boa na soja, vai vindo uma safra boa no milho também. O mercado americano vai trazer bastante milho, talvez não tanto a soja. Mas com a demanda menor na soja americana, com esse conflito dos Estados Unidos e China, então acaba que no mundo, de uma certa forma, a gente tem uma oferta razoável, e com isso a gente precisa ver tudo como uma oportunidade, não deixar as oportunidades passar. Às vezes essas janelas elas estão ali durante o dia, numa hora, né, de preços que a gente tem que ter já em mente quanto vender, como vender, que preço que a gente quer para a gente pegar essa oportunidade mesmo, e não apostar tão longo prazo. Numa melhora, a gente precisaria de algum cenário bastante diferente, né? Quando a gente olha para Chicago e prêmios e dólar, né? A gente tem o dólar é mais complicado, né? A gente tem eleições ano que vem, tem vários outros fatores que acabam impactando, no dólar, trazendo essa volatilidade.
É isso mesmo. Vitor, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Muito bom terminar a semana contigo. Falei até antes da gente entrar no ar. Fazia tempo que eu não te entrevistava aqui. Que bom estarmos juntos novamente. E sexta-feira que vem tem mais, né, Vitor?
Tem sim. Obrigado aí, obrigado mais uma vez pela participação. Bom final de semana a todos aí e semana que vem a gente conversa de novo.
Com certeza. Obrigada, Vitor. Um bom final de semana para você. Um abraço e até mais, amigo.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu. Bom, e não se esqueçam, senhoras e senhores, que toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem o quadro fixo do Vitor Caso aqui no Notícias Agrícolas, analisando a sua comercialização. O Vitor vai destacando as principais regiões produtoras e comercializadoras de soja do Brasil para trazer esse movimento e trazer, claro, as oportunidades que o mercado está oferecendo ao produtor, ao vendedor brasileiro, as oportunidades de negócios que o mercado de soja e milho vai apresentando. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui no Notícias Agrícolas, tem analisando a sua comercialização com o Vitor Caso. Vamos ver como ficaram os preços de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. A soja fechou no vermelho. Julho, 10 dólares e 60 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de queda. O agosto, 10 dólares e 56, caindo 6 pontos e meio. O setembro, 10 dólares e 41, com 5 pontos de queda. O novembro, 10 dólares e 50, 4 pontos mais 75 de baixa. Preços do milho. O milho fechou no vermelho em Chicago também, 4 dólares e 59 centes por bushel no julho, 4 dólares e 37 no setembro. O dezembro termina o dia com 4 dólares e 50 centes por bushel e o março, 4 dólares e 65. As baixas nesse caso variaram de 2,25 a 3,5 nos contratos mais negociados, concluindo com os preços do trigo. E na sequência a gente vai ver os preços do milho na B3. Então, setembro, 5 dólares e 58 centes por bushel, 2 pontos e meio de baixa. O dezembro, 5 dólares e 80, caindo também 2 pontos e meio. Março, 6 dólares por bushel, 2 pontos mais 25 de queda. E o maio, 6 dólares e 12, com 2 pontos de baixa nesta sexta-feira. Fechando, preços do milho também na B3, que ainda estão nos seus minutinhos finais de negociação. Nós temos o julho com R$ 63,22, o setembro R$ 64,33, o novembro R$ 67,73 e o janeiro R$ 70,84 por saca, baixas que variaram de 0,2 a 0,7% nos contratos mais negociados. E assim concluímos esse boletim, te convidando a continuar acompanhando a nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas. Às 18 horas chega Alexander Horta com os fechamentos de mercado completos para você, tudo que foi destaque nessa sexta-feira, 23 de maio. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Te vejo na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Bom final de semana para você e até mais.